E é interessante ver como esses dicionários foram, o dicionário ligado, por exemplo, a termos da religiosidade de matriz africana. Você tem hoje isso dicionarizado. Dicionários indígenas, né? Dicionários de usos específicos na comunidade. Então é bacana perceber que hoje a gente tem uma abertura para que esses instrumentos, que são instrumentos hegemônicos, de poder, de reconhecimento, eles possam circular de uma maneira menos careta, menos convencional no dispositivo digital. E a circulação digital, a gente sabe que faz acontecer de outro jeito, né? Porque é muito mais rápida, porque é descentralizada, porque você não tem um eixo que, de alguma maneira, censura ou censura, assim, brutalmente, como no impresso.
Sim.
Aí você tem outras formas, porque a página pode cair. Ponto. Existe uma censura, não dá para ser ingênua. Mas ela é muito mais rarefeita, ela é muito mais difícil de pegar, né?
E, Lucina, onde entra o dialeto aí? Né?
Ah, interessante.
Porque, né, muita, né, a gente sempre escutou, né? Ah, mas dialeto não é língua, né? Que seria o dialeto?
Porém, você tem países inteiros ali, países, perdão, mas você tem
regiões
por completo que se fala um dialeto, que não é visto como uma língua, né?
Então, Paty, isso é interessante, né? A linguística foi um campo muito fechado durante muito tempo, né? Porque falar em língua, você falava em um dispositivo ligado ao poder. Então, o dialeto ficava fora, como o regionalismo, por exemplo, como as variantes linguísticas, né? Ficava fora e ficava numa margem assim ligada ao erro. Então o menino que falava nós vai na escola, o professor falou, não pode falar errado, menino, não é nós vai, é nós vamos. Então, você tinha ali um lugar que era um lugar de poder mesmo. Para você entrar na cultura da escola, você tem que abrir mão da sua fala, né? do seu léxico, das palavras que você usa, do seu cantar, né? Hoje, assim, a escola ainda é uma instituição conservadora, mas hoje, nos cursos de letras, nas licenciaturas, os professores em formação começam a ouvir de professores que dialeto é língua, que o falar é singular e que não pode ser condenado como equívoco, como erro. Então, hoje você tem professores... e aí eu estou me lembrando de um exemplo. A gente tinha aqui na faculdade um grupo para professores interessados em ler e pensar usos de língua. E essa moça fazia parte do nosso grupo e dava aula num lugar, que é uma cidade aqui pertinho, que tem um presídio super grande. E ela chegou na sala para dar uma aula e falou, hoje nós vamos aprender artigo. E o menino falou, qual? O 173?
Nossa!
Ah! E aí ela parou. Né? Se fosse talvez uma professora do nosso tempo, do grupo escolar, talvez ela dissesse assim, ô moleque, tá tirando com a minha cara? Né? Que é isso? É brincadeira? É piada? Palhaço? Vai pra tá? Bababá. E um olhar muito condenatório podia se dar a ver.
Sim.
No entanto, ela virou e falou... Ah, como é que é esse artigo aí? E escreveu o número do artigo. E era uma sala, interessante essa sala, era uma sala majoritariamente de meninos. E aí ela começou, o que, que é esse artigo? Aí o menino falou, ah, esse artigo é quem faz tal coisa, e muitos não tinham pai nomeado, isso era interessante. Seu pai, meu pai mora fora, meu pai mora em outra cidade, enfim. E ela começou a fazer na lousa uma enumeração com os números de artigo e as infrações, os crimes e as punições concernentes a cada crime. Ah, mas tem também o tal, também o tal. E ela começou a perceber que aqueles meninos eram filhos de presidiários.
Sim.
Sabiam muito de artigos. E ela fez uma lousa inteira. Foi uma sacada muito bacana.
Uhum.
E aí ela levou isso para um papel, a gente botou assim como se fosse um pergaminho. Aí uma menina falou, mas tem artigo esportivo também. Artigo religioso.
Foi derivando.
E aí artigo virou um grande barato. Não tinha mais, assim, não cabia. Foram lousas. Foram 3 aulas vasculhando com aquela molecada toda. O que que eles sabiam ou não de artigo, né? O que que eles desconheciam era um artigo definido, plural.
Sim.
Mas outros tantos artigos puderam entrar na aula. Então, acho que esse é um circuito hoje de uma aula e de muitos professores que trabalham numa pegada de reconhecer a voz do aluno.
Uhum.
É, não só de didatizar o que é certo e errado, o uso formal e não formal, né? Mas de poder produzir um saber ali, considerando o sujeito.
Sim,
né?
Considerando as suas referências, considerando o que...
A singularidade de cada um.
Claro.
É muito difícil numa sala... De 30, 40, 50, mas não é impossível.
Sim.
Dá trabalho, mas dá para fazer.
Mas né? Olha que interessante, é a língua proporcionando os entendimentos. Então, a sua fala com a sua escuta, a sua fala a partir da sua referência, do seu conhecimento, a sua escuta a partir do seu entendimento. Entendimento como referência de mundo e entendimento do seu momento até psíquico, é muito interessante isso. A gente recebeu aqui, Lucília, uma vez, nesses 2 anos, essa moça, ela veio já faz um bom tempo, mas ela disse uma coisa pra mim que me marcou tanto, 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 que a gente tava falando sobre essa fala e essa escuta, sobre você dizer algo, dizer uma palavra e a outra pessoa entender outra coisa a partir do que você está dizendo ali, e aí geram os desentendimentos, as discussões. E aí eu virei para ela e falei, mas tudo bem, mas como que se resolve isso? E ela disse, não se resolve. E eu fiz, meu Deus.
Ela tá falando de Tatiana Sadi.
Exatamente, exatamente.
Você já conhece.
Ah, que barato, Tatiana querida.
Quando ela disse isso para mim, isso me bateu tão forte no peito. E ela disse uma coisa incrível, que assim, a partir do momento que essa fala sai de você e permeia um espaço até chegar no ouvido do outro, isso já se modificou. Já é uma outra coisa, então aquela pessoa vai receber de outra forma o que você está dizendo. E aí é isso, como lidar com essa linguagem que ela não é fixa?
A língua é uma fonte enorme de desentendidos, de mal entendidos.
Exatamente.
Para quem é jornalista, isso é o fim da picada, né? Porque você quer comunicar precisamente. Para quem é linguista, também, porque um dos sonhos adâmicos da linguística é conter o equívoco.
Uhum.
Só que ele é o próprio da língua, não é só da poesia. Ele é o próprio de qualquer funcionamento, de qualquer enunciado.
Uhum.
Né? Não só, a gente sempre atribui assim, mas né, eu vou ouvir um poema, aí eu vou ter a polissemia, vou ter a palavra virando outra coisa, é possível deslizar na significação. Não. Em qualquer enunciado.
Uhum.
Né? Você tem o equívoco como propriedade, como constitutivo da língua.
Uhum.
Então isso não dá para resolver. O que dá é tirar uma casquinha.
Uhum.
É rir quando o equívoco acontece. É produzir algum deslocamento como esse aluno produziu na aula.
Sim.
Né? Artigo, qual o número tal? Veja.
Então, e como que...
Deu um nó na cabeça.
E como que essa palavra... Como que a gente consegue ter formação de palavra com o mesmo significado para inúmeras coisas? Como que é possível isso?
De uma brincadeira. Ai, mãe linguista, não é fácil. Mas eu fazia uma brincadeira com os meus 4 filhos. Que era uma brincadeira que dava dinheiro. Quem ganhava... Ganhava uma grana. Não me lembro quanto que era. Chamava o jogo das polissêmicas.
Uhum.
Então eles tinham que dizer uma palavra e a maior quantidade de significados que essa palavra podia ter.
Essas crianças trabalhavam.
Meu, dirigindo o carro.
Queria ter sido amiga carro. Dessas crianças.
E era um barato, porque de repente eu falava, caramba, né? Manga, manga de comer, manga da camisa, manga é o nome do treinador de não sei o time. Ah, três, Luísa três, vamos lá, Chico. E eles estão jogando, batalhando, era o maior barato. Por quê? Porque, veja, o sentido se constitui, a significação, sempre num tris. Né? Manga é o treinador do time tal.
Uhum.
Puxa, que susto, uhum. Para mim era só fruta. Então, é nesse tris do imprevisível, que está sempre à espreita do funcionamento da língua, que um sentido novo irrompe.
Claro.
Né? Então, o bacana que eu acho, não dá para saber todas as palavras, mas dá de alguma forma para você escutar as palavras, né? Que é um recadinho aí do Drummond tão antigo, né? Escuta as palavras, penetra surdamente o universo das palavras. A gente não escuta muito na correria, no apressamento, no uso, né? A gente vai, e de repente você fala, nossa, essa palavra, olha que legal, nunca tinha parado para pensar. Então eu acho que se tivesse assim uma dica para dar, é estar mais sensível, mais poroso para ouvir as palavras. Essa é uma possibilidade. E se atentar, porque por baixo ou dentro, ao mesmo tempo em que uma palavra pode estar bonitinha, sentada numa frase, você quer ver um exemplo? Eu estava na fila do mercado e o menininho vinha, mãe, compra, a mãe, já comprei. Daí a pouco o menino, compra, não, isso hoje não. Lá pelas tantas, a mulher já tinha feito uns 5 vezes, não, ela pegou os ombrinhos dele e falou, anjo, para de falar. Quer dizer, quando você podia falar, uma bronca boba,
uhum.
Mas quando você para, é que linguista fica muito ligado, né? E você fala, anjo.
Uhum.
É o completo inverso.
É o inverso de anjo, né? Ela não podia falar, demônio, o bicho, não sei o que. Veja, é tudo no uso que a gente vai escutar, né? A gente pega isso, às vezes, num verso que você fala, nossa, olha o Caetano, maravalha-me palavra, maravalha-me amor, orgasmalha-me, sabe? Você fala, nossa, aí você para no Guimarães e fala, ai, não, a mãe no mercado também faz poesia, desloca, né? É assim, é estar mais atento, eu acho que escutando mais.
E Lucília, qual é a relação entre linguagem, narrativa e discurso? E a diferença, você já trouxe um pouquinho, entre polissemia e unissemia?
Então, o polissêmico é esse barato, né? Do jogo da língua, da inversão, da torção do sentido, às vezes de não fazer sentido nenhum também, de jogar com as palavras, né? A poesia faz muito isso, né? Quando Guimarães vai dizer de Adorinha e Meneblina, que história é essa? Como assim? Gente é gente, neblina é neblina, né? Mas ele atribui, ele faz uma costura entre uma pessoa, uma personagem, um elemento climático, de uma maneira a bagunçar o estabilizado dos sentidos, a dizer desse lusco-fusco do amor, dessa confusão da visão que o amor projeta, desse ver, mas não enxergar, desse jogo de sombras. Então, a polissemia, ela é muito, digamos, mobilizada pelos poetas, pelos escritores. Mas no cotidiano, a gente pode, a todo momento, um campo que brinca muito com a polissemia é a publicidade. Várias vezes você tem chamadas ali ambíguas, nome de cachaça, por exemplo, rótulo de cachaça. Tem sempre uma ambiguidade que puxa para algo do sexual. Então você tem que se expor a isso, né? E considerar que a língua é sempre polissêmica. Depende do sujeito que fala e depende do modo como se articula em relação a um objeto. Né? A segunda coisa, então, pensar narrativa e discurso. Vou puxar para o campo do discurso. O discurso é um termo muito usado. Foi usado por vários franceses, né? Foi usado pelos fundadores da análise do discurso, Michel Foucault, Michel Pechet. Né? O discurso é sempre um campo de produção do efeito de um sentido. Então é interessante isso, né? A gente vê às vezes o discurso dominante, o discurso oficial. Discurso é a tagarelice da palavra no cotidiano. É isso, é do varejo da vida. Uhum. E isso, de alguma maneira, nos convoca a considerar que o discurso é movimento. Que no discurso as palavras vão rolando como pedrinhas, assim, dentro de um riacho. Elas vão se gastando, elas vão se deslocando. Então, considerar o movimento da significação é trabalhar com discurso. Né? As narrativas, elas se estabilizam mais, elas tendem a mais estabilização. Né? São a narrativa, por exemplo, das grandes navegações, da colonização, do expansionismo e extrativismo econômico, tá? É uma narrativa, ela é mais hegemônica. Né? Você tem hoje um jogo de narrativas, né? que se colocam a partir de tudo que a gente falou aqui, da linguagem neutra, na proliferação dos movimentos sociais, né? Mas o discurso não, o discurso é pura fruição, é puro movimento. Uhum. E é alguma coisa que vai estar ancorada, sustentada pelo político, pelo sócio histórico, pelas disputas políticas. Né? Nenhum discurso está descolado de um contexto. E nesse contexto há sempre um divisor que a gente pode pensar assim, quem pode falar, quem não pode. A quem é assegurado dizer da posição de patrão e quem deve ficar como empregado, trabalhador. Então você tem as posições sociais que são mais ou menos definidas, mas que estão em jogo. Né? Se a gente for pensar o próprio presidente Lula, da posição de operário, ele dizia a partir de um funcionamento discursivo. Uhum. A posição de presidente da primeira vez era uma posição, uhum, né, de presidenciável, mas de presidenciável amparado pela esquerda, por exemplo, né, ligado aos movimentos sociais, que não é o de agora.
Sim.
Uhum. Uhum. Né, o funcionamento agora passa muito mais por uma via do estadista, da representatividade internacional, da questão de acolher a diversidade.
Uhum.
Né, a própria subida da rampa... Em janeiro dá um pouco disso.
Sim,
né?
Sim. Histórica.
Veja,
né? Sim.
Subiu com bandeira de sindicato.
Uhum.
Subiu com pessoas que representavam movimentos.
E a linguagem acontecendo de forma visual.
Exatamente.
Sim!
Incrível.
Veja,
o impacto, né?
Há toda uma iconografia, uhum, que sustenta. A gente conversa, né, aqui sobre língua, linguagem, linguística, mas desde as cavernas o homem desenhava.
Sim.
Então, junto com o funcionamento das palavras, você tem todo um campo verbo-visual.
Uhum,
operando. O que quer ter um Raoni ali? Né? Uhum. O que quer ter ali uma cachorrinha?
Uhum.
O que quer ter ali, por exemplo, uma pessoa com dificuldade de mobilidade? Uhum. Uma catadora de papel, de lead, material reciclado. Então, você tem uma rampa que ali não era... não significava do mesmo jeito, e uma subida, que também não é qualquer,
uhum,
coisa.
Cheio,
né,
de significação.
O efeito de uma ascensão. Então, tudo isso funciona discursivamente. Uhum. E é muito diferente do que foi a primeira posse.
Sim.
Em que, se você olhasse, era um mar vermelho.
Uhum.
Porque era CUT, era MST, eram, sim, todos os movimentos anarco-esquerdistas que estavam ali ocupando aquele lugar. Hoje você tem uma
porque
outra...
Porque era uma necessidade de fincar uma ideia, né? Uhum. Existia uma necessidade de fincar algo.
Uma posse.
Sim, uhum, você teve uma estrela colocada no primeiro momento no, uhum, no jardim. Então
no jardim.
Era uma questão ali de território, quase chegamos, uhum, né? Fincamos uma bandeira.
Agora é uma outra
agora
bandeira.
Agora é uma sim. outra bandeira, exato, né? Exato. E aí, de novo, você tem um símbolo acontecendo.
Uhum.
Você tinha um símbolo antes e um símbolo hoje.
Símbolo agora. Isso é o discurso.
Uhum.
Né? Porque senão a gente pode ter a ilusão, Paty, de que o sentido da palavra está colado na coisa.
Uhum.
Então, por exemplo, presidente Lula. Eu sei o que quer dizer presidente Lula, tem um sentido só que está colado nesse objeto, nessa coisa, nesse objeto do mundo, presidente Lula, por exemplo. E não está colado